Bem-vindos ao Tussurdão. Voltamos a mais um e-commerce à quarta. Obrigado por estar desse lado, temos mais uma semana incrível pela frente e esta semana, semana 43 do nosso podcast, vou falar sobre como faturar 1 milhão de euros na sua loja online em 2023. Já passou praticamente um mês desde o início do ano, portanto, veja como é que estão os seus números, garanta que os seus números estão alinhados com os seus objetivos e para faturar 1 milhão de euros pode parecer um valor demasiado elevado. Às vezes o que dizem, estás a prometer uma coisa que não é possível, ou estás a prometer algo que não vai ser possível concretizar. Atenção, é possível faturar 1 milhão de euros, 2, 3, 4, 5 com o seu negócio de e-commerce. O que falta, o que pode faltar são algumas estratégias que eu vou lhe falar. Como já mencionei várias vezes, um negócio de e-commerce é algo para longo prazo. E nesta semana abri caixa de perguntas no Instagram e uma das perguntas que me colocaram foi quanto tempo é que normalmente uma loja online demora a ter retorno. Claro que há alguns casos de sucesso em que em 2, 3 anos conseguimos logo reaver o investimento que fizemos e até às vezes em menos tempo, dependendo, claro está, da estratégia que foi definida previamente. Estamos a falar de um negócio que já tinha notoriedade, já tinha visibilidade offline ou noutros canais digitais, vai ser efetivamente mais fácil nós atingirmos o tal 1 milhão de euros em menos tempo. Mas a maior parte das vezes estamos a falar de um negócio que vai demorar a crescer, vai demorar a se sedimentar no mercado em que estamos presentes, em que nós vamos fazer muitos testes, muitas otimizações até encontrar efetivamente aquele que será o ponto de rebuçado da nossa loja online. Portanto, é normal que demore algum tempo. Entre 5 a 10 anos é o mais comum, aliás, a maior parte dos negócios terminam antes dos 10 anos de atividade, portanto, realmente há falta às vezes de resiliência, de estratégia, de capacidade de execução, há aqui várias coisas que influenciam esse resultado, não podemos isolar apenas numa única questão ou numa única realidade, mas há várias formas que nós temos de fazer crescer a nossa loja online e eu gostava de começar por falar, se quer atingir 1 milhão de euros em 2023, então vamos começar a olhar para os nossos números em primeiro lugar. Que números é que eu tenho que atingir mensalmente? Se nós dividirmos 1 milhão de euros por 12 meses de forma igual, não pensando que existe a sazonalidade, não pensando que existe a necessidade de adaptar muitas vezes aquilo que é o produto que nós vamos vender a determinadas alturas do ano ou campanhas promocionais que vamos ter, estamos só a olhar efetivamente para aquilo que é necessário faturar, então nós estaríamos a falar de 83 mil euros por mês. Portanto, 83 mil euros, vamos dizer 84 mil euros por mês, nós estamos a considerar também devoluções, portanto também pode haver aqui a questão das devoluções, pode haver também custos de transporte que sejam necessários relacionar com as nossas vendas, portanto, há aqui várias coisas que não estou a abordar. A minha única preocupação é que olhemos para os números que nós precisaríamos de atingir se quisermos faturar este 1 milhão de euros ainda em 2023. São 83 mil euros, 84 mil euros por mês. Se a nossa fatura média for de 100 euros, nós vamos ter que faturar a cada dia do mês cerca de 3.787 euros, com uma fatura média então de 100 euros, temos entre 37 e 38 encomendas por dia de cada dia de trabalho do mês. Portanto, estou sempre a considerar 22 dias, que é assim sempre que nós fazemos o cálculo, porque embora estejamos a vender ao fim de semana, não estamos a faturar muitas vezes. Portanto, só consideramos valor que entra na conta e valor efetivamente faturado. Isto também depende da análise que vocês fizerem, porque há empresas que consideram entrada de dinheiro na conta, ok? E o dinheiro entrou, portanto, é considerado naquele mês. Há outras empresas que consideram o valor faturado, que na verdade é o que faz mais sentido, porque depois é o que vai se relacionar com as despesas na contabilidade. Pronto, muitas vezes o que faz mais sentido, efetivamente, é o valor faturado e não quer dizer que não façam uma grande campanha, por exemplo, de saldos de Natal, mas vai ter ali encomendas que só serão faturadas já em janeiro, e então além de avançar no mês, vai também avançar no ano fiscal. Portanto, há aqui várias condicionantes que deve ter em consideração, mas a maior parte das empresas ou dos empreendedores, quando olha para 37, 38 encomendas dia, a maior parte deles dizem, isto é fazível, eu não tenho assim tanto volume de encomendas para preparar, a não ser, claro, que todos os processos sejam muito manuais, e já falarei sobre isso, porque claro que preparar 30 ou 40 encomendas em que o processo é muito manual, em que temos que fazer faturas à mão, emitir cartas de porte também na transportadora, portanto, tudo isto acaba efetivamente por trazer demora ao processo e pode não ser possível expedir as tais 37, 38 encomendas dia. No entanto, num processo super otimizado, facilmente nós conseguimos enviar 200 encomendas dia. Portanto, o problema não será propriamente a preparação da encomenda, mas sim a angariação do cliente, não é? Trazer o cliente até nós e garantir que ele compra. Nós até podemos ter 300, 400, 1000 visitas dia e não conseguir que a pessoa compre. A nossa taxa de conversão pode ser muito baixa. E por isso, além, claro, de nós sabermos qual é que é o valor diário que nós temos que faturar, o valor mensal e o valor anual e o número de quantidade de encomendas, também teremos que calcular qual é que será o nosso custo de marketing, depois vai depender do produto, vai depender da margem, já falei sobre isso antes, do lifetime value do cliente, ou então podem atribuir uma percentagem sobre vendas, que é aquilo que é o mais fácil na maior parte das empresas, principalmente quem não consegue ter acesso a histórico de cliente, ou pelo menos compreender se o cliente é novo, se é repetido, portanto às vezes mais vale avançar com uma percentagem sobre vendas e é a partir daí que se define o investimento que vamos fazer. Então, se nós já sabemos quanto é que eu tenho que faturar ao mês, ao dia, o número de encomendas, a minha fatura média, e atenção que o pressuposto aqui é que a fatura média seja de 100€, claro que pode ser inferior e é mais difícil escalar o negócio, isso acontece-nos na Shae, que a nossa fatura média não é de 100€, pela tipologia de produto que temos, e não há problema algum, ok? O importante aqui é que nós consigamos ajustar aquilo que é a necessidade do nosso negócio e os números do nosso negócio, nós podemos ajustá-los muito facilmente. Então, neste momento já sabe, ou deveria saber, quanto é que tem que faturar todos os meses, dia, número de encomendas e a fatura média que está ajustada ao seu negócio. De seguida, para faturar 1 milhão de euros, o que é que vai precisar? Vai parecer estranho o que eu vou dizer agora, mas muita gente não tem isto em consideração. Vai precisar de produto. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, muitos negócios têm aquele objetivo de faturar 1 milhão, de faturar 100 mil euros ao mês ou mais, mas esquecem-se de fazer cálculos corretos à quantidade de produto que vão precisar. E este é um desafio, muitas vezes, porque podemos ter que investir muito em matérias-primas ou muito em produto e não sabemos exatamente se esse produto vai escoar, mas também existe outra realidade, se não tiver produto, não vai conseguir vender o suficiente ou não vai conseguir atingir o tal 1 milhão de euros. Por isso, às vezes é difícil este equilíbrio e muitas vezes os negócios que estão com 200, 300 mil euros anuais de faturação têm dificuldade em previsionar qual é que seria o investimento mais correto a fazerem em stock. Mas isto está alinhado sempre com vendas, não é? Eu não consigo vender aquilo que eu não tenho e quando digo vender ou escolher produto também tem a ver com os tamanhos certos, a variedade de cores, seja esse o caso, as opções que damos aos clientes. Se for um produto made to order, ou seja, há uma encomenda e eu produzo, torna-se mais fácil porque eu consigo ter a matéria-prima ou consigo se calhar trabalhar com o meu fornecedor para trás para que ele disponibilize a matéria-prima suficiente para eu vender os meus produtos. No entanto, se eu não tenho essa capacidade, eu tenho mesmo que me abastecer de stock. Efetivamente, há muitos negócios que usam modelos de dropshipping, que usam modelos em que não têm tanta necessidade de ter o stock dentro de portas, mas também isso pode falhar depois quando falamos em atingir 1 milhão de euros, porque o meu fornecedor pode não estar disponível, o meu fornecedor pode já não ter produto para entregar, não ter atualizado o stock, o distribuidor local também não, por isso isso eu compreendo que se nós vamos ter o nosso, gerir o nosso negócio de e-commerce, é arriscado termos o estoque do nosso lado, mas podemos criar aqui algumas sinergias com os nossos fornecedores, os nossos distribuidores, deixar o estoque com eles, só ir reaprovisionando à medida das nossas necessidades, depende dos acordos que temos e por vezes é possível até conseguirmos acordos vantajosos para ambas as partes em que vamos entregar ao nosso cliente o produto o mais rapidamente possível. Também quem não tem stock vai se atrasar na entrega e provavelmente não vai conseguir angariar o cliente no momento em que ele está disposto a comprar, que ele está naquele momento a querer comprar os produtos e se esse stock não está disponível para compra imediata, pode levar à desistência por parte do cliente. Portanto, tenha isso em atenção, é bastante difícil nós faturarmos um valor grande quando nós não temos estoque, quando nós não entregamos o produto ao cliente, quando não temos esta relação, esta relação direta com o nosso cliente. Claro que podemos fazê-lo com business to business, e business to business eu entrego ao meu cliente, que é a empresa, e depois essa empresa vai vender eventualmente a outro, ao cliente final. Quando nós vendemos ao cliente final, também temos de ter estoque, temos de ter a capacidade de entregar aquilo que o cliente procura. Depois, se eu já tenho o produto, então, eu já investi no produto, eu já tenho estoque suficiente, sempre alinhado com aquilo que são os objetivos. Não tem que faturar 1 milhão de euros do primeiro para o segundo ano, nem tem que faturar 1 milhão de euros do segundo para o terceiro. Mas se é um produto que existe procura no mercado, se existe interesse, se existe margem e capacidade de investimento, não há qualquer questão, não há qualquer problema, pode efetivamente vender e faturar esse valor que é o suficiente para, se calhar, ter uma vida bastante interessante e conseguir gerir um negócio, até com uma equipa pequena, não é preciso uma equipa muito grande, mas este é o próximo tópico, é que é preciso uma equipa para atingir 1 milhão de euros de faturação. É verdade que existem muitas pessoas com valores altos de faturação e que o fazem sozinhos, que conseguem gerir negócios interessantíssimos, coisas pequenas ou com faturas médias mais altas. Atenção, eu falei de uma fatura média de 100 euros. Se tiver uma fatura média de 200, 300 mil euros, provavelmente é muito mais fácil atingir 1 milhão de euros e é muito mais fácil alcançar o seu objetivo num curto espaço de tempo. Mas se o seu produto, que é o mais comum e de mais de 50% das vendas online estão em roupa, calçado e acessórios, daquilo que vemos, as transações estão mais focadas neste tipo de negócios, então uma fatura média de 100 euros é mais do que comum e até se calhar acima de algumas médias. Então, para isso, para atingir este 1 milhão de euros, vai precisar de uma equipa. E esta equipa terá aqui duas partes. Terá uma equipa operacional, que vai ser a equipa que vai implementar as campanhas, que vai gerir o estoque, ou pelo menos vai colocar estoque em prateleira, vai preparar as encomendas, vai expedir, portanto, vai fazer toda a parte operacional e até a produção de conteúdo, por exemplo, preparação de conteúdos para redes sociais, e-mail marketing também, envio de SMS, portanto, o que tem a ver com a estratégia de marketing, vai ter esta equipa a trabalhar e pode ser interna ou externa. Também queria chamar a atenção para isso. Não quer dizer que para faturar 1 milhão de euros precisa ter toda a equipa de dentro de portas. Não, pode ter uma equipa interna e externa. Pelo menos há algum pivô dentro de portas que vai fazendo esta gestão com todos os fornecedores, ou é a sua função, também pode ser a sua função, e uma equipa externa que faz tudo o que é parte de conteúdo, marketing e até preparação de encomendas, porque existem parceiros que podem fazer esse trabalho por si, caso o seu negócio seja um negócio de poucas mãos, por assim dizer. Portanto, pode efetivamente também ter uma equipa externa no seu negócio, mas vai precisar que ela exista. Então, tem a equipa operacional e terá também uma equipa de liderança, normalmente. Portanto, serão os responsáveis por cada uma das áreas. O responsável pela logística e a expedição, o responsável pela área de comunicação, ou área de marketing, ou área de conteúdos. Terá a parte toda de definição de stocks, de definição de produtos que irá vender, gestão de produto, que pode estar alinhada com outras áreas da empresa, isto depende realmente muito das estruturas que estejamos a falar. Mas se eu tiver equipas operacionais, eu tenho que ter alguém na liderança dessas equipas. Ou é o papel do gestor de e-commerce que assume a liderança de tudo, e às vezes não é fácil, porque à medida que o negócio vai escalando, vai aumentando de dimensão, torna-se mais difícil às vezes conseguir entregar um bom serviço ao cliente quando existe uma pessoa que está ali a gerir todas as áreas. Então aí normalmente surgem chefias intermédias que vão gerir essa parte do negócio e, portanto, precisa de uma equipa de liderança ao mesmo tempo que tem a sua equipa operacional e que implementa no terreno diariamente as necessidades do negócio. Depois também precisa de uma tecnologia que vá acompanhar o crescimento da sua loja online. Existem múltiplas tecnologias no mercado, que nós todos os dias ouvimos falar de coisas diferentes. Temos Shopify, temos WordPress, temos BigCommerce, temos uma plataforma portuguesa que se chama Redicom, temos PrestaShop, tecnologias mais abertas, portanto há variadíssimas opções. O importante é que acompanhe o crescimento do seu negócio e às vezes o bloqueio no crescimento está na tecnologia, porque a tecnologia não permite integrar, por exemplo, com o meu software de faturação, porque eu não consigo preparar encomendas mais rapidamente, porque eu não tenho um sistema de armazém que me diga a localização do stock, porque eu tenho o meu stock nas lojas físicas e então tenho que ir recolher à loja física para entregar ao cliente e eu nunca sei muito bem se o stock está atualizado. Portanto, sistemas é um ponto fundamental, sistemas e plataforma de e-commerce. E há algo que tem que estar totalmente alinhado com os objetivos do negócio no médio e no longo prazo. O investimento numa fase inicial pode ser demasiado alto quando estamos a iniciar um projeto de e-commerce, mas é algo que podemos evoluir. Acredito que é mais normal do que pensa uma empresa já ter passado por 3 ou 4 tecnologias diferentes, porque elas vão sendo ajustadas àquilo que é a realidade do negócio naquele momento e os objetivos futuros, e às vezes o que não serviu no passado já não serve no futuro e não há problema algum. O importante é que consiga ter a possibilidade de ir investindo à medida que existe necessidade de fazer crescer o seu negócio. Portanto, tenho aqui outra questão para considerar. Não conheço negócios que tenham faturado mais de 1 milhão de euros sem terem em consideração a tecnologia que estão a utilizar, a rapidez dos processos com integração com software de faturação para faturar mais rápido, a integração com parceiros externos como transportadoras para se conseguir fazer o tracking todo direitinho da transportadora. Por isso estes passinhos todos são muito, muito importantes e vão fazer toda a diferença no crescimento e a escalar o seu negócio. Até porque se não tiver estas integrações vai ter que ter pessoas e o custo de recursos humanos poderá ser muito mais elevado à medida que vamos fazendo crescer o negócio. Portanto, foque-se em equilibrar aquilo que são os recursos humanos e a mais-valia de um ser humano no contacto ao cliente, na produção de conteúdo, tudo isso, e naquilo que pode ser feito de forma integrada e automática, por forma até a evitar erros adicionais no negócio. Portanto, já falamos sobre definição de objetivos, perceber muito bem quais são os números que eu tenho que atingir, já falamos sobre equipa de liderança, equipa operacional e também já falei sobre sistemas e plataforma de e-commerce, que também é outro tema muito, muito importante para conseguir escalar um negócio até 1 milhão de euros ainda este ano ou no próximo ano. Próximos pontos. Claro que tem que trabalhar na sua estratégia de marketing. Já no início falei um pouco sobre isso, o investimento que precisa de ter. Tem que pensar como é que eu vou chegar ao meu cliente e não tem só a ver com investimento, tem a ver com estratégia. Então, em termos de estratégia, tem que pensar qual é que é o meu produto de entrada, qual é que é o produto que eu vou fazer chegar ao meu cliente, que o faz comprar a primeira vez, que o faz gostar da marca, perceber o valor acrescentado desta marca, qual é que é a oferta que eu lhe vou dar. E a oferta tem a ver então com o produto de entrada, tem a ver com tudo aquilo que eu adiciono, como o serviço, o tempo de entrega, os métodos de pagamento disponíveis, o atendimento ao cliente que eu faço, uma personalização de um atendimento, por exemplo. Portanto, tudo isso faz parte da oferta, daquilo que eu estou a comunicar ao cliente. Então, qual é que é o meu produto de entrada? E aquele que seja mais fácil chegar ao meu cliente. E qual é a mensagem também? Não falar apenas do produto, mas também a mensagem que eu quero transmitir. Porque essa mensagem vai fazer toda a diferença em quem está do outro lado. Vai ecoar mais numas pessoas e menos noutras. Vai atrair umas pessoas e não outras. E então depois de nós encontrarmos muito bem esse ponto de rebuçado, portanto essa oferta que seja interessante para a entrada no nosso site, depois eu vou ter as ofertas complementares. Se um cliente compra um shampoo, poderá comprar um condicionador ou um sabonete. Isso Provavelmente não acontecerá na primeira compra, mas nas compras complementares. Ou então, se for na primeira compra, será com estratégias de upselling e cross-selling, em que eu vou fazer uma oferta adicional ao cliente. Portanto, eu tenho que ter isto presente, eu tenho que conseguir perceber qual é que é a minha oferta de entrada, qual é que é a oferta recorrente, de que forma é que eu vou comunicar esta oferta recorrente ao meu cliente, se é por e-mail, se é campanhas de SMS, quais é que são as campanhas comerciais que eu vou fazer ao longo do ano, existem campanhas mais de angariação, existem campanhas mais de fidelização do meu cliente, como é que eu consigo a segunda compra, a terceira, a quarta. Isto são estratégias fundamentais para quem tem uma loja online e até para quem tem um negócio que se interliga com o online e com o offline. Por exemplo, quem tem lojas físicas, como é que eu ligo a minha loja física à minha loja online, como é que eu crio uma estratégia conjunta entre as várias áreas do meu negócio. Tudo isto faz parte da minha estratégia de marketing, que para isso vai precisar também de recursos financeiros, vai precisar de muitos conteúdos, vai precisar de uma estratégia constante de comunicação e depois investir naquilo que melhor resultar. Portanto, se está numa fase inicial do processo, ainda tem que testar muito, encontrar quais é que são as ofertas certas. Se está numa fase mais avançada, com mais notoriedade de marca, em que as pessoas já o reconhecem por alguma coisa, já reconhecem o seu produto, então já pode trabalhar na recorrência, já pode trabalhar na fidelização do seu cliente. Para aumentar as vendas e chegar a 1 milhão de euros, normalmente muitas empresas também optam por estratégias de internacionalização, o que não é obrigatório, não tem propriamente que seguir logo para um caminho de internacionalização, mas que pode ser realmente interessante porque pode fazê-lo até aumentar a fatura média, dependendo do mercado para o qual irá vender os seus produtos. Por um lado pode aumentar a fatura média, por outro lado pode fazê-lo chegar a negócios novos, a novos clientes, a outros canais de venda, porque pode não vender apenas online, mas também vender através de canais offline e equilibrar os dois cenários. Pode ter, por exemplo, uma estratégia de internacionalização através de plataformas de marketplaces B2B, como a Faire, por exemplo, ou OrderChamp. Portanto, existem várias opções que pode efetivamente seguir para um processo de internacionalização, não vender apenas ao consumidor final. Tendo sempre em consideração que o investimento em marketing digital é mais elevado nos mercados internacionais, então devemos sempre equilibrar também um pouco isto, não é? Portanto, é outra das coisas que deve ter em consideração, é outra das coisas que faz parte de um processo de crescimento de um negócio, a internacionalização, onde vamos ter que escolher os mercados certos, escolher a equipa certa também, porque vamos ter uma estratégia de marketing que pode não ser gerida internamente, pode estar externamente. Temos que escolher bem os mercados onde vamos estar, qual é a estratégia go-to-market que eu quero ter naquele mercado, se eu quero avançar com o online e offline ao mesmo tempo, se eu quero só um dos canais, e também, claro, testar alguns mercados antes de decidir qual é aquele em que eu vou investir mais. Não quer dizer que seja 100% obrigatório seguir uma estratégia de internacionalização para chegar ao tal 1 milhão de euros, mas às vezes realmente, para crescermos em mercados mais pequenos como o nosso, pode não ser suficiente, então a internacionalização é também um dos caminhos para aumentar e chegar então ao seu 1 milhão de euros em 2023. Mais alguns tópicos, mais dois tópicos sobre esta questão, como chegar então ao 1 milhão de euros. Também temos a questão da gestão de clientes. E é normal que com o crescimento do negócio vá precisar de maior suporte, maior atendimento. Cada vez mais nós vemos que as pessoas gostam de recorrer ao atendimento para esclarecer as suas dúvidas, para tomar a decisão de compra. Quando existe alguém que nos consiga dar um feedback do outro lado, é mais fácil a tomada de decisão. Por isso pode efetivamente ser também interessante estruturar bem a sua equipa de gestão de clientes, de atendimento ao cliente. Também com o crescimento poderá ter mais devoluções ou processos de reclamação ou processos de troca. E isto deve ter também consciente do seu lado, porque não vai conseguir atingir 1 milhão de euros se não tiver um grande serviço ao cliente, um bom serviço, aquele que está disponível para se relacionar bem com o cliente, lhe entregar o valor que ele procura, esclarecer as suas dúvidas, resolver os seus problemas. É isso que faz o serviço de apoio ao cliente. E ele tem que existir na sua loja online. Mesmo que tenha muitos automatismos, mesmo que recorra a equipas externas, tem que ter atendimento ao cliente, mesmo que a logística seja feita fora de portas e não tenha essa gestão internamente, cliente, então contrata alguém fora ou dentro das empresas com as quais já colabora, as empresas de marketing, as empresas de gestão de encomendas, processamento, pode estar aí o seu serviço ao cliente ou então efetivamente alguém dentro de portas. Normalmente num processo de e-commerce temos pelo menos alguém que é o gestor do negócio e temos pelo menos o atendimento ao cliente do nosso lado. Pode ser um VA, um virtual assistant, pode ser algo que esteja a ser feito à distância, não há qualquer problema, mas entregue esse valor ao cliente porque vai ajudá-lo a comprar também de forma repetida, porque ele vai estar lá. E crie os processos certos para esse atendimento, com a tecnologia certa também, que vai suportar o crescimento da sua loja online e vai suportar essa capacidade de comunicar bem com o cliente, assertivamente, e entregar o serviço que o cliente espera. O outro tópico que eu também falava é a gestão do negócio em escala. Nós, para gerirmos um negócio que está a escalar e que está a crescer, nós temos que ter múltiplas capacidades, como já falei, gestão de equipa, liderança é fundamental, seja gestão de equipa interna ou externa, seja gestão de fornecedores, nós temos que ter aqui uma gestão de projeto e uma gestão do negócio bem alinhada e assertiva. Temos também de saber quais é que são os nossos passos futuros, quais são os nossos objetivos futuros. Eu acho que no digital, muitas vezes nós trabalhamos no curto prazo, olhamos muito para os resultados hoje, porque conseguimos investir e tirar logo retorno, conseguimos medir muito rapidamente isto, mas por vezes prejudicamos o nosso negócio no longo prazo porque não temos esta noção que nós devemos trabalhar para o longo prazo. Nós temos que ter objetivos definidos no longo prazo. Qual é que é a minha visão no longo prazo? Se eu quero vender o meu negócio, então, se eu vou vender o meu negócio, eu obrigatoriamente tenho que ter algumas características neste negócio. Além dele ser um projeto que liberte margem, e resultado, claro, resultado líquido, porque é isso que qualquer investidor quer um negócio com resultado, a não ser que queira complementar outro que já tenha e então está disposto a comprar um negócio sem resultado, mas também precisa ter processos bem definidos, uma equipa estruturada, porque quando nós vendemos um negócio, seja totalidade ou parte, é isso que o investidor vai comprar. Quem está do outro lado vai adquirir-se, é uma equipa, são processos, é tecnologia, isto tem que estar super bem alinhado e estruturado. Se isso não é o nosso objetivo, nós queremos é construir um negócio de longo prazo, deixar um legado para a nossa família, deixar um legado para quem venha de seguida, ainda assim também temos que ter a estrutura bem criada, temos de ter os processos bem definidos, porque pode ser necessário substituir um elemento da equipa, pode ser necessário recrutar mais uma pessoa no curto prazo, e então é isso que vai permitir que nós consigamos construir um negócio de longo prazo, um negócio rentável, um negócio interessante para quem esteja no futuro da nossa empresa, sejam os nossos familiares diretos, sejam investidores, e nós podemos até, no longo prazo, ter um negócio que já funcione sem nós, que tenha uma equipa, que tenha os processos, que tenha os produtos, que tenha os clientes, e aí nós podemos realmente relaxar e ter um negócio a faturar muito mais que 1 milhão de euros e a libertar aquilo que nós gostaríamos de ter, o dinheiro que nós gostaríamos de ter para poder fazer outras coisas na nossa vida. Por isso, se o seu objetivo é atingir 1 milhão de euros em 2023 ou em 2024, eu tenho também uma outra proposta para si. Eu tenho a mentoria E-Commerce Growth Strategy, que terminou no final do ano passado, no final de 2022, com muitos resultados muito interessantes para os nossos mentorados, e vamos lançar uma nova mentoria em 2023, vamos iniciar em abril de 2023, durante 4 meses vamos trabalhar junto de empresários, junto de gestores de e-commerce, gestores de projetos de e-commerce que vão estar semanalmente comigo e com convidados, em que vamos lhe passar todo o conhecimento que temos, estes tópicos que eu falei agora, muito mais desenvolvidos e muito mais aprofundados, assim como ferramentas que vão ajudar a desenvolver o seu negócio de e-commerce. Se tem interesse realmente em juntar-se a nós nesta mentoria, subscreva a nossa newsletter, porque vai receber mais informação sobre isso, ou pode desde já aceder ao link que deixamos aqui em baixo para que possa subscrever, para que possa pedir mais informação, agendar a sua entrevista e podemos conversar e perceber se é realmente aquilo que precisa para si neste momento, se é aquilo que pode ajudá-lo a fazer crescer o seu negócio, como os nossos mentorados da edição anterior. E assim terminamos mais um e-commerce à quarta. Vemo-nos para a semana. Alguma questão, já sabe, envie-me mensagem, seja nas minhas contas pessoais, seja nas contas da TSE. Estamos cá para ajudar em tudo aquilo que precisar e muitos bons negócios. Até para a semana.